Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 21 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o Airbnb, que começou a permitir reserva de restaurante lá nos Estados Unidos. O sistema que permite essas reservas é de uma empresa chamada Resy, que recebeu investimento de $13 milhões do Airbnb no começo desse ano e, por enquanto, a coisa funciona em 16 cidades americanas. Uma coisa legal é que, dependendo do restaurante, também já dá pra fazer o pedido da comida e até pagar direto ali no app, né, com direito a gorjeta e tudo mais, e nesses casos é só você chegar no restaurante, comer e ir embora. Enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem a BlackBerry e a Delphi anunciaram uma parceria para desenvolver um sistema operacional voltado para carros autônomos. A ideia é que a BlackBerry forneça a tecnologia, enquanto a Delphi vai fornecer as peças, e depois do anúncio dessa parceria, as ações da BlackBerry deram um salto de mais de 7%. Aliás, pouco depois desse anúncio, alguém vazou para a imprensa, né, que a Tesla e a AMD estão trabalhando juntas para fazer um chip de inteligência artificial voltado para o mercado de carros automotivos. Ninguém sabe ainda quando que os primeiros chips assim devem chegar no mercado, mas segundo a pessoa que vazou essa informação, hoje a equipe que está responsável por esse projeto já tem mais de 50 pessoas trabalhando nele. Seguindo com as notícias de bastidores, a Toshiba rejeitou a proposta do grupo formado pela Foxconn e pela Western Digital, que estavam querendo comprar aquela divisão de chips da empresa, e parece que agora vai. De acordo com a Reuters, a Toshiba já definiu o vencedor da disputa e deve anunciar em breve que a divisão vai para um grupo formado pela Bain Capital, SH Hynix, Dell e Apple, num negócio que deve ser fechado por coisa de $25 bilhões. E já que o assunto é compra, deixa eu comentar que hoje deve pintar o anúncio oficial de que o Google vai mesmo comprar os ativos da HTC. Ontem a HTC congelou a troca de ações dela na bolsa e falou para os funcionários que vai fazer um evento, né, para falar sobre uma novidade, e os rumores dizem que é o seguinte: a HTC deve continuar sendo a dona da marca dela, mas a empresa, ou pelo menos parte dela, agora vai pertencer ao Google. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu falar que pintou ontem um anúncio conjunto, né, entre o Google e a Motorola de um Moto X4 que está rodando Android puro. Ele faz parte do projeto Android One e, num primeiro momento, vai funcionar só com a operadora virtual Project Fi, que pertence ao Google, e vai chegar ao mercado americano custando $400. Ainda sobre coisas que pertencem ao Google, deixa eu comentar que ontem a Nest anunciou uma série de produtos voltados para a segurança doméstica. A empresa anunciou o Nest Detect, que é um sistema de alarmes com sensor de movimento, o Nest Hello, que é uma campainha conectada com câmera, microfone, caixa de som, e o Nest IQ Outdoor, que é uma câmera de segurança com sistema de reconhecimento facial. E isso tudo está chegando no mercado americano em breve e vai funcionar em conjunto no ecossistema que a Nest está chamando de Nest Secure. E já que o assunto é sistema de segurança, deixa eu comentar que ontem o Financial Times falou que a Amazon também está de olho nesse mercado e que ela pode lançar câmeras de segurança até o final desse ano. Essa matéria também diz que a Amazon vem trabalhando num sistema de óculos inteligentes com a Alexa embutida, que também deve contar com um sistema de som por condução óssea, mas ninguém sabe ainda quando ou se isso realmente vai chegar ao mercado um dia. Ontem, uma empresa de logística chamada Maternet anunciou que vai lançar, em caráter experimental, um sistema de entrega de sangue via drones. Essas primeiras entregas vão acontecer lá na Suíça e a expectativa é que o sangue ou outros materiais coletados, né, demorem no máximo 30 minutos para chegar de um hospital ao outro, e aí, se tudo der certo, eles vão expandir esse programa de entregas por drones para outros países, tipo a Alemanha e o Reino Unido. Ontem, o site Daily Beast falou que tem provas de que agentes russos usaram o Facebook para organizar eventos pró-Donald Trump à frente da eleição dos Estados Unidos. Eles disseram que esses eventos aconteceram simultaneamente em 17 cidades americanas e que eles contaram mesmo com a presença de apoiadores do Trump que não sabiam que estavam sendo usados ali como massa de manobra por alguém lá da Rússia. E já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que o Instagram finalmente está começando a mostrar se alguém segue você, né? Você visita o perfil da pessoa e ele fala se a pessoa te segue ou não. Por enquanto, isso só aparece para quem usa o Instagram no Android e essas pessoas conseguem ver ali embaixo da descrição do perfil da pessoa um texto escrito ali, a pessoa segue você. Além disso, nesses casos, o botão para começar a seguir a pessoa passa a mostrar o texto seguir a pessoa também e o negócio é esperar para ver quando que a rede vai liberar a novidade para iOS. E por último, sobre as propriedades do Facebook, deixa eu comentar que o WhatsApp recusou um pedido do governo do Reino Unido para incluir um backdoor lá no aplicativo. Essa não foi a primeira primeira vez que o governo inglês fez esse pedido, eles voltaram a insistir nessa ideia agora por conta dos ataques recentes, né, que rolaram na Inglaterra e na Europa como um todo, mas parece que, pelo menos por enquanto, o WhatsApp segue firme e se recusa a incluir essa espécie de backdoor oficial lá dentro da plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que assumiu pro governo americano que subornou a polícia de Jakarta para poder operar por lá. Isso vem dias depois do Departamento de Justiça americano ter anunciado que vai investigar a Uber justamente por suspeita de suborno lá na Ásia, e parece que ela resolveu ser proativa e assumir pelo menos um desses subornos para mostrar que quer ajudar, quer resolver a situação da melhor forma. Depois do anúncio dessa investigação, a Uber passou a trabalhar com alguns advogados para revisar todos os registros de pagamentos feitos fora dos Estados Unidos, e foi aí que eles descobriram o suborno de Jakarta e resolveram avisar. E enquanto isso, aqui no Brasil, ontem a Sony anunciou a chegada do celular topo de linha Xperia X1. Ele é um aparelho com tela de 5,2 polegadas, tem 4 GB de RAM e 64 GB de espaço, processador Snapdragon 835 e vem com câmeras de 19 megapixels atrás e 13 megapixels na frente. A exemplo do Xperia XZ Premium, o XZ1 também faz vídeos em super câmera lenta com 960 quadros por segundo, e ele chega na metade de outubro, custando R$ 3.800. E agora o assunto é a Apple, que reconheceu que o app nativo de e-mail tá com um bug lá no iOS 11 que impede as contas da Microsoft de funcionarem corretamente. Quem usa as contas do Exchange 2016, do Outlook ou do Office 365 não tá conseguindo mandar e-mails, e a Apple se pronunciou falando que tá em contato com a Microsoft para resolver esse problema o mais rápido possível. Aliás, falando no iOS 11, uma empresa de pesquisa liberou um relatório que falou que nas primeiras 24 horas de disponibilidade ele já estava instalado em 10% dos aparelhos compatíveis. Agora, apesar desse número ser bacana, ele indica uma certa desaceleração. No ano passado, por exemplo, depois de um dia do lançamento, o iOS 10 já estava instalado em 14,4% dos aparelhos, enquanto no ano anterior, com o iOS 9, a taxa de instalação no primeiro dia foi de 12,6%. E ainda sobre esse assunto, deixa eu comentar que com a chegada do iOS 11, o limite de downloads lá da App Store, né, pela rede de dados, aumentou de 100 MB para 150 MB. E enquanto isso, para os desenvolvedores, a Apple lançou a quarta versão do Swift, que é aquela linguagem de programação meio nativa, né, que ela fez para programar para iOS. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem pintaram os primeiros reviews daquele Apple Watch Série 3 compatível com rede de dados, e eu deixei os links para alguns desses reviews aqui na descrição. Uma coisa sobre esses reviews que chamou bastante a atenção ontem foi a descoberta de um problema de conectividade lá no aparelho, né, que obrigou a Apple até a se manifestar. O que acontece é que quando o Apple Watch está longe do iPhone, ele fica usando a rede de dados, mas fica ali procurando redes Wi-Fi que ele conhece para poder se conectar. E aí, de vez em quando, ele acha uma dessas redes de shopping ou da Starbucks, por exemplo, né, que você se conecta automaticamente, mas tem que fazer o login numa tela, né, que aparece ali no celular. O problema é que não dá para fazer esse login, digitar ali a senha e nome de usuário, né, nessa rede de shopping, por exemplo, direto ali no Apple Watch, e aí você fica conectado no Wi-Fi, mas não consegue navegar. Por isso também não dá para navegar pela rede de dados. Comentando a situação, a Apple falou que está a par desse problema já e que vai corrigir isso numa atualização do watchOS, mas não deu um prazo exato para que isso aconteça. E por último, sobre a Apple, deixa eu avisar que talvez seja uma boa ideia se trocar a senha do seu Apple ID. Isso porque várias pessoas estão sofrendo um ataque que os hackers estão fazendo login lá no iCloud da galera. Aí o que eles fazem é ativar o recurso de aparelho perdido e colocam uma senha ali no Mac das pessoas e pedem um dinheirinho ali, um Bitcoin, em troca dessa senha, né, que tem 6 dígitos. Agora, isso não deve ter sido uma falha de segurança, uma brecha, um vazamento de senhas do iCloud, nem nada disso, e que essas pessoas estejam usando a mesma senha do iCloud para outros serviços também. Aí o que rola é que nesses vários vazamentos que acontecem, né, os hackers começam a pegar essas senhas e nome de usuário e tentam fazer login em outros serviços também, e quem usa a mesma senha para tudo quanto é serviço acaba dançando. Por isso, eu vou deixar pela milésima vez aqui algumas recomendações que são as seguintes. Primeiro, vale sempre usar uma senha diferente para cada serviço que você tem, né, que assim, se uma vazar, não compromete todas as outras. E segundo, vai lá no seu Apple ID e outro serviço também que tem suporte a isso e ativa a autenticação de 2 fatores, né, para você evitar de ser invadido se alguma coisa assim acontecer. E por último hoje, deixa eu dar uma dica aqui para você que tá pensando em assinar o Spotify pela primeira vez. Eles resolveram dar 50% de desconto na primeira mensalidade do plano Premium para quem fizer o pagamento via boleto, e essa promoção vai rolar até o dia 22 de outubro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ontem uma... Vai dar ataque de bobeira agora, tudo que eu preciso. Inclui um backdoor no aplicativo.